glória no café da manhã dos casais, ministrando lá, foi muito bom, muito poderoso. Muitos casais ali, foi tremendo. E vai vir mais criança aí para nós apresentar, hein? Só começou a abrir aí a porta da benção. Eita, a igreja do Senhor. Quero chamar essa igreja poderosa, as crianças, que é a igreja do presente e do futuro. Quero chamar as crianças para a gente orar por elas. Aleluia. Quero chamar a discipuladora Alessandra para orar pelas crianças. Aqui, irmãos, ó, essas crianças são a igreja de hoje e do futuro.
Graças e paz, irmãos. Estendam a mão para cá. Senhor Deus, meu Pai, eu oro, Senhor Jesus, agradecendo pelo nosso dia, Senhor. Obrigada, meu Pai, pela vida de cada irmão que está aqui presente, Senhor. Eu oro também agradecendo pela vida dessas crianças, oh Pai, que elas possam, Senhor Jesus, sentir o Seu amor, sentir o Seu cuidado todos os dias sobre a vida delas, Senhor. Que tudo que for ministrado nessa noite, meu Pai, sobre a vida das crianças, Senhor Jesus, elas possam levar em seus corações e multiplicar na vida da família, na vida dos amigos, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego esse culto infantil em Suas mãos e também esse culto que vai ser ministrado pelo obreiro Cícero, meu Pai, que essa palavra venha para restaurar e curar os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus eu oro, meu Pai, e agradeço por esse momento. Amém.
Amém, irmãos. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Nós vamos falar hoje sobre a verdadeira família de Jesus. Amém? A verdadeira família de Jesus. Glória a Deus. Mateus 12. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Poderoso. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. A verdadeira família de Jesus. Quem é você nessa família? Quem é você na presença de Jesus? Você é família de Jesus? O texto é muito claro. Nós vemos que chega ali os irmãos, a mãe de Jesus e os irmãos estavam para o lado de fora. É interessante que eles não estavam dentro junto com Jesus, né? Estavam fora. E aí alguém chega até Jesus e fala: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem te ver, querem falar com você. E aí Jesus fala assim: quem é a minha mãe e meus irmãos? Que pergunta. Quem faz parte dos meus irmãos? Aí ele falou assim: os meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A verdadeira família de Jesus tem uma característica muito poderosa, e eu espero que você nessa noite se identifique com isso E se não estiver, que a partir de hoje você possa falar assim: eu quero fazer parte dessa verdadeira família. Até aqui eu tenho andado de formas que, pelo texto, pela palavra que estou ouvindo, falta algo, não está certo. Eu quero fazer parte da família de Jesus, da verdadeira família de Jesus. Às vezes nós pensamos que somos, às vezes por causa de nossa, algumas atitudes nossas, ou fazemos algo, ou fazemos coisas na igreja, ou fazemos, temos atividades na igreja, nós achamos que fazemos parte da família de Jesus. Porque uma coisa é você fazer parte da família de Jesus, e outra coisa é você fazer só coisas. Fazer coisas, você cansa. Se você começar a andar no meio religioso, fazendo coisas, coisas, vai chegar uma hora que você vai desistir, porque as coisas vão trazer enfado, canseira, aí você vai desanimar, porque são só coisas. Mas quando você vive uma vida genuína de verdadeiro filho de Deus, regenerado, transformado, e você tem então a presença do Senhor dentro de você, agora você é filho amado, você faz parte da verdadeira família de Jesus, então as coisas que você faz não são peso, entendeu? É alegria, e você não desiste. Você pode até um dia e outro estar: poxa, hoje eu estou um pouco cansado. O físico é verdade. Hoje mesmo eu estou cansado. Chegamos em casa, já era quase 1h da manhã, e 5h30 acordamos para ir lá para o Glória de novo. Voltamos, viemos, passamos, pegamos, porque a gente vai deixando as crianças no, assim, esparramado, né? Só tem 3, então aí precisa deixar, não podia levar lá no café. Aí volta pegando todas as criançadas, chegamos em casa, já era 2h e pouco da tarde, fazer almoço, já 4h começar a se aprontar, então o gordinho cansou. O físico, mas feliz da vida, porque estamos aqui pregando o Evangelho. Então, a verdadeira família de Jesus, fazer a vontade de Deus, é o requisito que Jesus nos apresenta para também sermos considerados da sua família. Então, para nós sermos considerados da família de Deus, um dos requisitos é fazer o quê? A vontade de Deus. Amém? Fazer a vontade do Senhor. E nós vamos ver algumas coisas sobre isso. Portanto, não é difícil para imaginarmos membro da família de Jesus. Ele mesmo diz e aponta para nós como fez quando distinguiu os seus discípulos. Quando ele aponta para os discípulos, ele fala assim: ó, eis aí os meus irmãos e a minha mãe. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão e a minha irmã e a minha mãe. Então você quer tornar irmão de Jesus, irmã de Jesus, faça a vontade de Deus. Que vontades você tem feito? Quais vontades que você tem cumprido? Será que você tem feito as suas próprias vontades? Será que você tem vindo, jovem, adolescente, ou até mesmo adulto, nos cultos ou na igreja, porque o seu pai pede que você venha? Porque sua mãe quer que você venha, porque o seu marido quer que você venha, esposo, ou porque, esposo, é sua esposa, vem e você, ah, então eu vou, porque eu não queria, mas eu vou. Não, está errado. Por que que você vem? Por isso que eu disse que muitas vezes nós vivemos um contexto religioso, achamos que fazemos parte e muitas vezes não fazemos. Porque às vezes você está mais fora do que dentro. A família de Jesus estava fora. Eles estavam fora. Alguém chega: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Mas espera aí. Eles estavam só envolvidos, mas não comprometidos. Quem está dentro está comprometido. Quem está comprometido com Jesus, esse se torna irmão, mãe, irmã de Jesus. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é sua família, ele não estava renunciando à família segundo a carne, não era isso. Jesus não estava falando: olha, eles não têm serventia nenhuma. Não, Jesus não estava falando isso. Mas eu estava falando como filho mais velho. Ele continuou a cuidar bem de sua casa, de sua mãe. Isso foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou responsabilidade. Quando Jesus chega ali na cruz, que ele vai, antes dele morrer, ele olha para um discípulo e fala assim: olha, eis aí a sua mãe, cuide dela. Então ele teve compromisso sim com a família. Simplesmente Jesus define claramente que o parentesco de ordem humana, seja a mãe, irmãos ou irmãs que ele tinha, não tem qualquer significado no reino de Deus. É isso que Jesus estava falando. Uma coisa é material, uma coisa é carnal, uma coisa é você ter seu irmão, seu pai, sua mãe terreno, e outra coisa é você viver o espiritual como filho, como filha, como irmão de Jesus, que nós somos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Quando que nós conseguimos isso? Jesus conseguiu lá na cruz. Jesus conquistou por nós lá na cruz. Jesus nos deu esse direito de ser agora chamado filhos do Senhor. A verdadeira família de Jesus é aquele que faz a vontade do Senhor. A verdadeira família de Deus é aquele que faz a vontade de Jesus. E fazer a vontade de Jesus é fácil? Quem acha que é fácil? É, Tiago? Não é não? É difícil. Há um preço. Você viver santidade, meu irmão, não é fácil, não. Você renunciar às suas vontades não é fácil. Você renunciar à sua carne não é fácil. É complicado, é difícil. Tem hora que você erra. Tem hora que você vacila. Eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor pegou, chamou o filho e pegou aqui vários ovos e falou para o filho: abra suas mãos. E o filho dele abriu as mãos e ele começou a colocar ovos na mão do filho. Ele falou assim: esse, meu filho, é o Davi. O Davi tem sonhos, colocou um ovo. Ele sonha casar, e foi colocando. O sonho dele é estudar e ser um grande pastor. O sonho dele é fazer uma faculdade nos Estados Unidos. O sonho dele é isso, isso, e foi colocando. E ele é meu filho, e ele é isso. Ele tem dificuldades, ele erra, ele tem pecados, ele comete erro, e foi pondo, encheu a mão do filho de ovos. Aí falou: filho, agora desça e corra ali. Na hora que o menino saiu andando, começou a cair ovo. Caiu um ovo. Na hora que caiu, o pastor pegou uma toalha, correu lá e limpou. Falou: isso aí é você. Com seus sonhos, seus defeitos, suas coisas boas e coisas ruins. Mas o que eu quero dizer? Que toda vez que você estiver correndo para vencer e cair e sujar, Deus vai estar dizendo: deixa que agora é comigo. Eu vou limpar. O Senhor sempre vai estar pronto para limpar. O Senhor sempre vai estar pronto para limpar quando confessamos os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu quero dizer para você, igreja, que os seus pecados não são maiores do que a graça do Senhor, não são. Isso não me dá direito de viver pecando, mas me dá direito de confessar e deixar. O problema não é pecar, o problema é não confessar o pecado. O problema é fazer amizade com o pecado, é deitar com o pecado, é pegar o pecado e trazer para você e falar: agora você é meu amigo pessoal. Ah, isso é um problema sério. Quando tornamos verdadeira família de Jesus, o que uma família faz, irmãos? Conversam, conta para o outro: eu estou com problema, e confessa pecado. Quando você confessa seus pecados para Jesus, Ele é fiel e justo para limpar as suas cacas. Glória a Deus por isso. De repente você tem sonhos, você planeja, você tem sonhado em conquistar, em construir uma família, em casar, e você vai juntando muitas coisas, e você começa a correr então, e de repente na sua caminhada acontece alguma coisa difícil. Sabe quem vai estar lá para limpar e para te ajudar? Jesus. Amém? Porque Ele é o seu irmão mais velho. Ele está com você. Ele cuida de você em todas as questões. A irmã Aparecida falou aqui algo poderoso. quando ela falou que o Senhor tem cuidado dela nos mínimos detalhes, e é verdade, faça prova disso, ande na presença do Senhor, você vai ver Deus suprindo coisas na sua vida. Já aconteceu comigo também, tem acontecido nesses dias, de eu orar a Deus, falar assim, Senhor, precisava de tal coisa assim, ia acontecer naquele mesmo dia. Então faça isso. Por que eu falo isso aqui? Não falo isso para me vangloriar, mas para você aprender e falar assim, poxa, eu também vou fazer. Porque você também é filho amado, é filha amada, e Deus vai te atender. Amém? Primeiro ponto, Jesus falava à multidão, mas apontava para os discípulos. De fato, não é qualquer um que faz parte da família de Jesus. Sim, sem dúvida, todos os seres humanos foram criados por Deus. Isso é verdade. Porém, todos são filhos de Deus? Hã? Não. Não são filhos de Deus. Criação de Deus é uma coisa, e filiação é outra. Em João capítulo 1, versículo 2, diz que nós somos filhos por quê? Quando nós recebemos Jesus como Salvador. Então, Ele nos deu o direito de se tornar filhos do Senhor. Nós só podemos ser filhos quando nós aceitamos Jesus. Isso significa que, por natureza, os seres humanos não são filhos espirituais de Deus. Porque a filiação só pode acontecer em Jesus. Quando que o homem perdeu esse direito? Lá no Éden, quando caiu, quando pecou. O homem entregou para Satanás o direito, a sua liberdade, e foi desligado no mundo espiritual. O homem espiritual morreu naquele tempo, naquele momento. E é sério o que a Bíblia diz. Tem gente que fala assim, olha, mas você não pode falar isso. Quem já ouviu? Pessoas falam assim, você não pode falar que as pessoas não são filhos de Deus. Eu acho que todos já ouviram isso. Mas olha o que diz a Bíblia. Lá em Mateus 3,38, conta a parábola do joio de trigo. E Jesus diz que o joio representa os filhos do maligno. Certa vez, alguns judeus também tentaram dizer a Jesus que todos eles eram filhos de Deus. Mas a resposta de Jesus foi muito clara. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Quem falou isso? Foi Jesus. Jesus falou, se vocês fossem filhos de Deus, vocês iam amar a mim e o que eu faço. E sabe o que Jesus fala mais? Vocês têm por pai o diabo. Sabe quem falou isso? Jesus. Pastor, obreiro, mas nós vivemos graça, não pode falar isso, porque a graça não é mais isso. Espera aí, irmão, Jesus está falando. Ei, Jesus falou aqui, olha, vocês têm por pai é o diabo, e quer satisfazer o desejo do vosso pai, que é mentiroso, que é homicida desde o princípio, não se firma na verdade, ele é mentiroso e pai da mentira, e vocês têm por pai esse diabo aí. Jesus falou, irmão, não é o pastor que fala. E aí, vai zangar com Jesus? Fala para ele. Mas Senhor, então é muito sério fazer parte da família de Jesus, precisamos de entrega, de renúncia todos os dias. Eu sou filho do Senhor, por que eu sou filho? Porque eu amo o Senhor de todo o meu coração, porque eu creio que Jesus se entregou por mim. Um dia um rapaz falou para mim, de uma denominação, você não é crente. Eu falei, por que, querido, que eu não sou? Ele falou, porque você usa short. Eu falei, eita, e é do mundo esse short. Eu falei, a sua calça é da onde? Eu falei, onde você comprou? Foi no céu? Você foi lá no céu comprar essa calça? Porque essa calça também que você está vestindo é do mundo. Quem fabricou talvez o meu short fabricou a sua calça, guerreiro. Ele falou assim, não, você anda igual ao mundo. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu falei, você tem certeza da sua salvação? Ele ficou assim, eu falei, eu tenho certeza da minha. Aí ele falou assim, por que você tem certeza? Ah, porque Deus me amou de tal maneira. Se entregou por mim, disse que se eu creio, eu sou salvo, eu creio. E eu comecei a citar texto para ele, e ele não sabia texto, ele só sabia que tinha que usar calça, né? E eu sabia a Bíblia. E aí e ele ficou, ele falou: é, você tem razão. Eu falei: é, irmão. O que me traz convicção que eu sou filho amado, o que me traz convicção que eu sou salvo, não é o que as pessoas falam, é o que a Bíblia diz ao meu respeito, é o que a Bíblia diz que se eu creio, se eu confessar, se eu me entregar, se eu creio no meu coração, eu me torno filho amado também. Eu faço parte da família de Jesus. Você não faz parte de qualquer família, não, querido. Se você fizesse parte aí do Brairo Mar, você ia ter só um nome mais, talvez alguns dinheiro, que nada serve. Você faz parte da família de Jesus, que é eterno. Você entendeu o valor que você tem? Você entendeu quem você é? A importância que é você? Aí sabe o que diz no Apocalipse? E esse que anda com Jesus, ao vencedor, ao que permanecer, eu vou colocar sentado à direita, vai ser pilar lá no céu, vai fazer isso, vai fazer aquilo. É isso que eu espero. E é isso que você tem que esperar. Amém? Não fica borboletando aí, não. Não fica eu vou sair daqui para lá porque ali é melhor, eu vou para cá porque... Não, querido, você vai para Jesus, se entrega a Ele, fala: Senhor, eu quero fazer parte da família de Jesus, eu não quero fazer parte de religiosidade, de movimento, porque isso acaba, mas com Jesus nunca acaba, é eterno. Amém? Eita glória, aleluia. Eu não sou deste mundo, daqui eu não sou, de Jesus. Durante uma das viagens missionárias, Paulo não hesitou em declarar que um homem contrário à pregação do Evangelho, que era filho do diabo. Paulo fala: você é filho do diabo. E Paulo era quem? O cara que mais falou da graça. Então, nós precisamos entender que graça não nos dá direito de erro, de viver pecando. O apóstolo João também escreveu que aquele que vive na prática do pecado é filho do lapeta. Para lá, lapeta, não é para cá, então, do lapeta. 1 João 3 diz isso. Quem que falou? João. Então, quem são os filhos de Deus? A Bíblia diz que os filhos de Deus são todos aqueles que nasceram de novo, que foram justificados e adotados por Deus, a sua família, por intermédio de Cristo Jesus. Justificados e adotados por Deus. Diga amém. Você foi justificado e você foi adotado por Deus. Como é bom ser adotado pelo Senhor. Ah, querido, como é bom ser adotado. Uma vez, eu fui adotado por uma família. Que alegria que foi. Porque a minha família, nós vivíamos num lugar muito ruim. E eu era bem criança, passava muita necessidade. Nós morávamos num barraco de lona. E nesse Cuiabá que ia geladinho. Você imagina esse mês de setembro aqui num barraco só lona. Eita, até derretia o couro. E aí alguém falou assim: olha, Dona Maria, a senhora tem um monte de menino, me dá esse menino, ele é bonitinho, né? Gordinho, porque eu sempre fui gordinho, né? Era verme, mas era gordinho. E aí me levaram, foi bom. Ah, meu, eu senti bem ali, cheguei na família dessa pessoa, me acolheram bem. Como eu fiquei feliz por um tempo, mas foi pouco tempo. Logo me deram uma surra, me devolveram. Eu não entendi porquê, mas tudo bem. Mas é bom, só entende o que é adoção quem já passou por ela. Aí um dia, Jesus chegou na minha vida e falou: filho, eu vou te adotar. Ah, irmãos, aí eu me entreguei, me joguei, e aí não teve decepção. Jesus jamais me abandonou. Desde o dia que eu falei: papai, eu agora sou teu filho. Tem hora que dá chicotada também, não é assim? Porque fazer parte da família tem correção, e aconteceu várias vezes, e acontece até hoje. Tem hora que o Senhor pega e ó, no filho. Por quê? Porque Ele me ama. Então, como família, como filho, como filha amada, vai ter momento que você vai ser corrigido, vai ter momento que a chicotada vai ser doída, e às vezes você vai chorar, mas nunca vai querer sair da presença da casa do Pai. A diferença é essa, porque você é amado por Ele. Deus, com seu infinito amor e misericórdia, derrama a sua graça sobre os pecadores miseráveis, que merecem o quê? O inferno. Tudo que o ser humano merecia era o inferno. Que palavra ruim de ouvir, pastor. Eu queria ouvir outra coisa melhor. Mas é isso, é a realidade. A Bíblia diz que o homem estava condenado. A Bíblia diz que o Senhor nos salvou, nos resgatou nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos nada de bom. Mas um dia lá na cruz do Calvário, Jesus olha e fala assim: Pai, perdoa porque não sabe o que faz, está consumado, agora eu resgatei o homem para mim novamente. Nós estávamos caminhando para o inferno, mas veio a misericórdia de Deus, nos resgatou, através da obra de Cristo na cruz. Lá na cruz Jesus tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados e nos salvou. Para quem? Para todo aquele que nele crê. Precisa de uma atitude do homem. Não é assim. Tem gente falando assim: não, Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser. Ele já morreu para me salvar mesmo. Não, irmãos. Precisa de uma contrapartida sua e minha. Eu preciso confessar e dizer. Todas as vezes que Jesus foi fazer algo na vida de alguém, seja milagre ou qualquer outra coisa, ele pergunta: o que você quer que eu faça? Porque às vezes está bom para você onde você está. De repente está muito cômodo o que você está vivendo, o que você está passando. De repente viver o pecado está melhor do que seguir ao Senhor, do que renunciar. Então Jesus chega e fala: você quer isso? Você quer ser restaurado? Você quer ter uma vida nova? Você quer ser transformado? Você quer fazer parte da verdadeira família? E se você falar assim: eu quero, ele fala: então começa a renunciar, começa a deixar, começa a perder, começa a largar. Ah, Senhor, mas dói. Ah, é tão difícil deixar, é tão difícil largar, porque as minhas vontades são melhores. E Deus fala assim: mas o que eu tenho para você é muito melhor do que as suas vontades. Amém? Finalmente, a esses foram ressuscitados, perdoados, justificados. Deus os recebe em sua família como filhos queridos. Isso significa que não são filhos de Deus por natureza, mas por adoção. Isso também implica que a nossa adoção não está baseada em o nosso próprio merecimento, na justiça própria. Eu vou fazer por merecer, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Não. Tudo que você fizer ou não fizer não é suficiente para você ser salvo, porque Jesus que já fez para nós sermos salvos. Foi pela graça que eu e você fomos salvos. Ah, eu vou dar sacolão, vou ajudar as pessoas. Isso faz parte de quem é salvo. Mas não salva ninguém. Porque a salvação é por Jesus. A adoção foi pela graça. Foi, nós não merecemos nada. Não é por justiça própria. Não é porque você faz. É porque Ele fez na cruz do Calvário. Amém? A salvação somente por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos adota porque viu algo bom em nós. Na verdade, Ele nos adota pela sua soberana e vontade, por intermédio de nossa união com Cristo, através da sua obra redentora. Aleluia! O Senhor nos adotou, não é por causa do que nós fazemos, mas foi por intermédio da obra dEle na cruz do Calvário. A família de Jesus lá fora aponta para uma desconexão no seu chamado, no seu desejo de falar a Ele. Não parece ser o sentido positivo. Eles tinham algo a dizer a Jesus, mas pouco desejavam ouvir o que Ele tinha a dizer para eles. O grande problema quando você não está conectado é que muitas vezes você quer falar, mas não quer ouvir o que Jesus tem para falar para você. Quando Jesus fala assim: olha, os meus irmãos e a minha mãe, e aponta para quem? Para quem estava andando com Ele. quem estava ouvindo dele. Quando você está conectado com o Senhor, não é você que fala, é Ele que fala com você. Quando você está conectado na verdadeira família, fazendo a vontade do Senhor, você não faz mais aquilo que você quer, mas agora é a vontade de Cristo revelada em você. Amém? A vontade do Senhor. Agora eu não faço o que eu quero, irmãos. Pedro. O apóstolo Pedro, ele fazia coisas terríveis. Ele era valente, bravo, cortava a orelha do soldado, falou para Jesus que jamais ninguém ia tocar em Jesus, depois voltou atrás, negou Jesus. Olha que cara complicado, cheio de prepotência, né? E, eu sou cara, que ô crente, tem uns crentes assim até hoje, um crente terrível, e tal. Mas quando chega um momento na vida dele, que ele se arrepende, que ele se entrega ao Senhor, e que ele ouve de Jesus, apascenta o meu rebanho, aí Jesus fala assim para ele, olha, agora Pedro, você vai para lugares que você não quer, e você vai, agora acabou esse homem aí, porque agora você entendeu o chamado, e a partir daquele momento Pedro foi, pregou o evangelho e foi morto, foi arrastado, foi esbofeteado, foi preso, e nunca mais você viu aquele Pedro bravo, vou fazer a minha vontade. Porque quando você ouve a Jesus, quando você ouve o que Jesus tem para falar no seu coração, ei, aí você diminui e ele cresce. Você está entendendo? Muitas vezes você está tagarela demais. Muitas vezes eu estou tagarela demais. Muitas vezes nós estamos falando demais. Eu vou fazer, eu quero, eu sei o que. E não está ouvindo Jesus em nenhum momento. Está desconectado. O interessante não é o que você quer falar. A mãe de Jesus queria falar. A sua mãe está aí e quer falar. Jesus falou assim, está lá fora, e eu tenho algo para dizer. Será que vocês querem me ouvir? A multidão, nós ouvimos no domingo passado, a multidão, ela quer relacionar com Jesus dessa forma, sem compromisso, pedindo, nós queremos pães, nós queremos isso, nós queremos ser curado, nós queremos milagres, nós queremos isso, Senhor, me dá. Mas o discípulo não. O discípulo, ele senta aos pés do Senhor. O discípulo, ele ouve a voz. O discípulo, ele fala assim, Senhor, o que eu posso fazer? O que tem aí para me fazer? Um dia eu perguntei para uma pessoa aqui da igreja. Eu falei, você tem vontade de fazer alguma coisa aqui na igreja? E ele falou assim, eu tenho vontade de levar água lá para o pastor. Eita glória, irmãos. E eu tenho vontade também de ficar na portaria. Eu falei, aleluia. Eu falei, ele está entendendo o que, que é. Sabe, irmão? Às vezes... Será que você está disponível para servir a Jesus? Fala assim, não, pastor, eu quero limpar a igreja, eu quero ser o cara que limpa os banheiros da igreja. Eu estava ouvindo o pastor dizendo, ele é muito usado por Deus, né? Ele tem já 73 anos de idade, mais de 50 anos de ministério, e ele disse que ele sempre servia, e... tinha encontro só de pastor. Ele falou para o pastor dele, deixa eu ir, pastor, no encontro. Pastor, não, meu filho, lá é só para pastor. Ele falou, não, pastor, eu quero ir para lavar os banheiros e as panelas. Pastor, nesse caso, vamos. E ele foi, ele era muito novo. Chegava lá, ele acordava às 5 horas da manhã, lavava as panelas, lavava o banheiro, pegava o violãozinho dele, ia lá para o salão onde ia ter a reunião. Sentava e começava a tocar o hino. Pastor, toca mais um hino aí. E ele tocava mais um hino. Dali a pouco os pastores iam chegando e via aquele rapazinho e falava assim, você prega para jovem? Prego, você vai pregar na minha igreja. E ele começou a ser conhecido e pregar nas igrejas. Sabe por quê? Porque ele servia. Está entendendo? Serva. Quem faz parte da família, ele serve. Ele serve com alegria. Ele quer sempre estar aos pés do Senhor. Maria entendeu isso. Quando Maria estava sentada aos pés do Senhor, eu imagino ela assim, degustando aquelas palavras, e Jesus falando, e ela se admirando, e ela crescendo, e ela recebendo, e o coração dela queimando demais, querendo mais ouvir Jesus. Eu quero mais ouvir Jesus. Enquanto a outra, ela só ia fazer, preocupada com as coisas, com coisas e com coisas, e a nossa maior preocupação precisa estar sendo, é estar perto de Jesus, ouvindo o que Ele tem para nós. Amém? A sua maior preocupação, irmão, precisa ser conhecer o Evangelho, precisa ser ouvir o Espírito Santo, ouvir o que Deus tem para falar. De repente você está falando muito e está ouvindo pouco o que Jesus tem para você. É hora de parar, é hora da gente fazer esse clamor mesmo de arrependimento, para você fechar o olho e não falar nada e falar: Senhor, só fale comigo. Por isso que às vezes tomamos decisões precipitadas. Por isso que às vezes entramos em prestações caríssimas, porque não ouvimos ao Senhor. A pastora falou aqui, sabe? Uma vez eu falando com um amigo meu, sabia que às vezes nós cometemos uns negócios e colocamos Jesus no rabo de foguete? Ele riu quando eu falei essa expressão. Mas por que que eu falo? Porque às vezes você, Deus tem algo bom para você. O Leonardo falou algo interessante. Se programe, se organize, né, Leonardo? Organize. Eu quero viajar ao final do ano. Aí você não guarda nada, chega no final do ano, você vai no cartãozão de crédito. Sabe o que vai acontecer no ano seguinte? Você está morto. Então, organização. Aí você se organiza: Senhor, como que eu faço aqui? Deus vai te orientando. Vai orando, Deus vai abrindo porta, vai acontecendo, as bênçãos vai caindo na sua vida. Mas quando você está ouvindo o que Deus está falando, e Deus fala, faz assim, faz dessa forma, e vai acontecer. Aí quando você só fala e não ouve, e vai fazendo as coisas de qualquer forma, não se organiza para nada, sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vai vir é dívida e problema. Aí você entra no financiamento lá, de que é maior que o seu salário, e aí quer que Deus resolva o seu problema. E Deus ajuda e resolve, você acredita? Só que o pior não é isso, querer que Deus resolva. O pior ainda é aqueles que falam assim, que Deus é culpado. Tem gente que fala assim, é Deus que é culpado, porque eu fui para a igreja e minha vida não era assim. Mas depois que eu fui, agora está assim. Né? Ah, irmão, tá, não está entendendo que esse é da família de Jesus. Apontar para os discípulos significa aquele que ouve e pratica a palavra. Nessa mensagem, Jesus aumenta a dimensão da sua família para incluir todos os que ouvem e seguem praticando a sua palavra. Pratique a palavra do Senhor. O Senhor Jesus abrangeu, ele foi muito mais longe, dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é a minha família. Sabe, você hoje vai sair daqui dizendo assim: meu irmão mais velho é Jesus. E se Jesus é meu irmão mais velho, isso quer dizer que tudo que é dele é meu, não é? Então, o que que é de Jesus? Hã? O reino, a glória, é seu também. Toma posse disso. Segundo, a importância do novo nascimento. Jesus não dá importância alguma ao nascimento físico, mas dá toda a importância ao nascimento espiritual. O mesmo se aplica a todo aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador. Ele diz: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Se você ama você mais do que a Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Quem falou isso? Jesus. Jesus disse isso, porque ser discípulo do Senhor é uma entrega constante, é renúncia constante, é amar a Deus de todo o coração, entendimento e alma, Ei, é você dizer: eu não tenho minha vida valiosa, preciosa para mim mesmo mais, Luiz. Mas agora minha vida preciosa está na mão do Senhor Jesus, é dele. E se é do Senhor Jesus quem governa ele, então eu faço a vontade dele, Cristina. Elza. Elza é o nome dela quando ela está brava. Quando ela está brava, fala assim: é Elza. E Cris é quando ela está tranquila. Brincadeira. Entendeu, Felipe? Se você acha que você tem valor, que você é tal, 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 fica difícil de Deus trabalhar. Não estou falando de você, que você é um cara que entendeu isso. Você é filho amado. Mas tem pessoas que chegam na igreja: esse cara sou eu. É. Ninguém fala na vida do cara. Eu é que sei da minha vida. Ninguém fala na minha vida. Não é pastor, não é líder, não é discipulador, não é ninguém, bebê, bebê. Porque eu conheço. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Prepotência, arrogância, ignorância. Isso não é fruto de quem vive na presença do Senhor. Gálatas 5 diz que os frutos do Espírito é mansidão, é domínio próprio, é temperança, é longanimidade, benignidade, bondade, e todas essas coisas, não há lei para essas coisas. Como é bom viver na presença de Deus, como é bom dizer: Deus, eu não quero fazer a minha vontade, mas a sua. Como é bom chegar na presença do Senhor e chorar e falar: Deus, eu choro diante do Senhor, irmãos. Tem hora que eu venho aqui sozinho na torre, e eu babo ali nessa mesa, eu choro, eu falo: oh Deus, como que eu preciso do Senhor? E cada dia parece que eu preciso mais de Deus. E cada dia eu preciso mais de Deus. Eu falo: Deus, eu não sei sozinho, eu não consigo sozinho, eu não posso nada sozinho. Pai, eu estou à frente de uma igreja, eu não sei mexer sozinho com essa igreja, porque é o Senhor que sabe. Eu não conheço o coração de ninguém. Me ajuda, Senhor. Me mostra, Senhor. Faz algo por mim. Ah, e eu choro. E Deus me consola, me conforta. Fala: calma, filho. Sempre eu fiz isso, e cada dia parece que eu tenho mais necessidade ainda, porque eu preciso. Eu tenho falado para o meu discipulado, falei: irmãos, quanto mais nível de título que o homem vai nos dando, mais servo eu vou tornando, mais servo você tem que se tornar. Tem pessoas que, quando ele não pode subir numa folha de papel, já quer fazer discurso. Né? Não aceita mais ninguém falar da vida dele. Se ele ganha um título, acabou. Ah, agora sou discipulador, agora ninguém fala comigo. Ah, agora sim. Cara, não, irmão, título não resolve nada. Seja servo. Fazer parte da família de Jesus é ser servo, como os discípulos eram servos. E quem pode ser assim? Só quem nasce de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. O que importa é necessário nascer de novo. Um novo nascimento. E nessa noite Jesus está te chamando para nascer de novo. Nessa noite Jesus está te chamando para dizer: Senhor, eu não quero viver essa vida mais só de estranho, de apenas visitantes aqui da casa, mas eu quero fazer parte da família verdadeira de Jesus. Amém? Jesus não perdia tempo, irmão, por isso ele aproveitava todos os momentos para dirigir-se ao povo, mensagem de vida e conversão. Maria fez a vontade de Deus, José foi um homem ajustado ao plano de Deus. E você? E você? Você se considera a família de Jesus? Hã? Jesus aponta para você também quando pronuncia essas palavras. Você é um discípulo ou você é uma multidão? Fique em pé agora. Eu estou meio perdido na hora que eu esqueci o meu celular. Que horas que é agora? 4 para as 8. Feche seus olhos. A pergunta é: você, Maria, José, Raimundo, Tiago, você que está aqui nessa noite, estou falando o nome não porque é para você, se coloca aí, você se considera família de Jesus? Jesus aponta para você também e pronuncia essas palavras? Jesus tem apontado para você, jovem, homem, adulto, e tem falado assim: ó, esse aí é minha família. Será que eu e você temos andado com Jesus de tal forma que Ele está olhando para mim e para você e falar: minha irmã, meu irmão e minha mãe é eles. É a PIB imperial do Pé 90. Aqueles irmãos que reúne lá. Jesus, hora desta, está falando para Deus: Deus, meu pai, está lá, ó, meus irmãos, minha mãe. O diabo pode até chegar lá e falar assim: quem são eles? Jesus está falando assim: eles são meus irmãos, eles são irmãs, eles são minha mãe, porque eles fazem a vontade do meu pai, são meus discípulos, eles estão caminhando lá, porque eles entenderam que agora eles fazem parte da família verdadeira. Querido, vai orando aí ao Senhor. Faça uma reflexão na sua vida cristã.